Cada vez mais, as mulheres conquistam espaços e consolidam uma trajetória de muita garra, persistência e sucesso. As palavras equidade e igualdade de gênero nunca foram tão faladas e ações nunca foram tão cobradas para um mundo mais justo e tolerante entre homens e mulheres. Mas ainda assim, há muitos obstáculos a enfrentar. Hoje, vamos aproveitar a Semana Internacional da Mulher para conversar com mulheres que se destacam em alguns cargos e setores que antes eram ocupados só por homens. E também vamos conhecer o que as instituições têm feito para incentivar a igualdade de gênero. Eu sou Gabriela Visconti, jornalista do Ministério de Minas e Energia, e começa agora o podcast Alta Tensão. Então vamos começar com a Renata Isfer. Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo de secretária de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em 60 anos do Ministério de Minas e Energia. Renata, por que é importante diversificar e equilibrar o mercado de trabalho?
Bom, essa é uma pergunta até fácil de responder, né? Primeiro, eu acho que eu faria a pergunta contrária. Por que não diversificar? Por que você vai escolher apenas homens brancos de uma mesma região para uma mesma função? Eu não vejo nenhum sentido lógico. Se você tem profissionais competentes de vários backgrounds, por que não escolher de todos esses backgrounds e não ter todo mundo, ter um maior pool de candidatos para atuar melhor? Mas não é só isso. A gente tem estudos que demonstram que quanto mais diversidade você tem, e aqui eu não estou falando só de mulher, eu estou falando de diversidade como um todo, desde gente mais nova com gente mais velha, gente de uma região de um país, do Nordeste, por exemplo, gente do Sul, gente que, de diferentes sexualidades, de diferentes raças. Né? Você tem maneiras diferentes de pensar, maneira diferente de ver o mundo. Então, quando você se depara com um problema, você vê pessoas diferentes vêm de soluções diferentes e pessoas que pensam igual tendem a achar só uma alternativa e assim você consegue mais alternativas. Fora que já é comprovado por alguns estudos, estudos sérios de instituições respeitadas, como a McKinsey, que mostra que as empresas que têm mais mulheres no seu board, elas têm mais rentabilidade do que as empresas que não têm.
Quais são os desafios da carreira em uma área predominantemente masculina?
Bom, é sempre um desafio você estar, é super comum eu chegar numa reunião e ter somente homens, né? Eu acho que a principal questão que a gente tem que ver é que hoje existe o que tratou de chamar no Brasil de viés inconsciente. Na verdade, o que é isso? É um preconceito de segunda geração. É um preconceito que ninguém sabe que tem, mas no fundo está lá imbuído da gente, que eu mesma tinha até outro tempo atrás. Por exemplo, quando você vê uma imagem de líder, você geralmente pensa num homem. Então, quando você tem um cargo de liderança, naturalmente as pessoas acabam optando homens, porque historicamente, como os homens exerceram essa posição, você tende a manter isso. Então, para uma mulher conseguir romper o teto de vidro e chegar numa mesma posição, ela tem que se provar muito mais do que os homens para chegar ali, porque ela tem que ser efetivamente muito boa para ser reconhecida numa determinada posição. E isso acontece em diversos cenários, em diversos países, não é algo que a gente tem só aqui, é algo cultural. E tem sempre aquela questão, né, que hoje, apesar de tudo, a maioria das mulheres ainda tem uma certa responsabilidade a mais nos deveres da casa. Esse é um debate que eu tenho sempre com meu marido e, graças a Deus, ele tem cada vez mais assumido as responsabilidades junto comigo. Mas, tradicionalmente, é a mulher que tem que ser a melhor dona de casa, que tem que cuidar dos filhos. Então, acaba virando uma dupla jornada. É difícil você imaginar um homem executivo secretário que, dentre suas preocupações do dia, ainda tem que pensar se já foi feito o mercado aquela semana, o que vai ter de almoço no dia seguinte, se as crianças estão doentes, se está com o uniforme comprado, se a roupa da balé que pediram ontem na escola, onde que você vai comprar. Isso acaba caindo nas costas das mulheres. Então, a gente, além do estresse normal do cargo, você ainda tem ainda é sobrecarregada com outras questões em casa. E isso, com certeza, é um grande desafio para você conseguir conciliar tudo isso numa rotina tão intensa como a gente tem aqui no Ministério de Minas e Energia.
E como dar conta dos desafios da carreira que você acabou de citar e a maternidade?
Bom, gente, eu até li um texto esses dias que falava assim, como que vocês dão conta? E o texto falava assim, a gente não dá conta, a gente não faz nada. Eu não sou tão boa mãe quanto eu queria ser, eu não sou tão boa profissional quanto eu poderia ser se eu não tivesse que parar no meio do dia para cuidar de alguma coisa de casa. Veja, eu tô grávida, né? E eu tenho certeza que a qualidade do meu trabalho não caiu. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas questões que vêm com a gravidez. Você está com os hormônios alterados, né? A própria questão do humor. Você se sente cansada, você se sente com fome. Muda a tua fisiologia como um todo. Você tem que fazer um monte de exame, tem que ir no médico. No fundo, para você dar conta do trabalho, o principal é que você tenha uma equipe muito boa que dê conta de te apoiar, você tem que montar, você tem que ser um excelente gestor para que isso não afete. Então, mas a gente, e eu voltando ao texto, eu até me perdi na fala aqui, né? Mas voltando àquele texto, eu acho que, e eu vi que muita gente se identificou com ele, de dizer, ah, eu não dou conta. E na hora que eu li, eu pensei, puxa, eu também não dou. Mas, no fundo, é uma síndrome do impostor. Porque se você olhar e se você for comparar homens que estão na mesma posição, com a mesma coisa que você, eles fizeram, você não está fazendo nada pior do que eles. Então, você está dando tanta conta, tanto quanto aquele homem. E mais, você como mãe, você vai olhar as mães que não estão trabalhando como você está trabalhando e você é tão boa mãe quanto ela. Então, no fundo, a gente dá conta, sim. A gente pode não alcançar o nosso grau de perfeccionismo que a gente gostaria, mas a gente dá conta, sim, e eu tenho certeza que aí as mulheres têm muito a contribuir para o engrandecimento aí do nosso país.
E o que você espera para o futuro, né? Mais diversificado?
Bom, essa é uma batalha que ainda está começando. A gente vê que tem muito preconceito no Brasil ainda. Eu tenho amigas que dizem, não, eu não sou feminina, eu sou feminista. E eu falo, tá, e você acredita que homens e mulheres têm os mesmos direitos? Ah, acredito. Você acredita que em meritocracia? Você acredita que homens e as mulheres que têm as mesmas qualidades devem chegar às mesmas posições e ter as mesmas oportunidades? Ah, eu acredito. Então, você é feminista. Mas as pessoas têm preconceito de falar sobre isso. Virou, a gente está num mundo muito polarizado, em que, de um lado, você tem um radicalismo, que, às vezes, tem algumas mulheres que até têm uma restrição a homens, e, do outro lado, gente que vê com qualquer possibilidade de defesa dos direitos da mulher como algo de esquerda ou algo, né, comunista, sendo que o que quem realmente trabalha para isso quer é que a gente realmente tenha igualdade de oportunidades. E por conta do viés inconsciente e de várias outras questões que existem e já foram comprovadas, essas oportunidades não são iguais. Eu acho que a gente está num trabalho de conscientização. Eu tenho ficado muito feliz de ver como tem repercutido isso ultimamente. Esse virou um tema da pauta. E a partir do momento que vira um tema da pauta, você começa a ver resultado. Eu vejo que as gerações mais novas já têm muito menos resistência, já acreditam muito mais que podem chegar onde querem chegar, porque já viram algumas outras mulheres de gerações anteriores subindo, e aos poucos você vai fazer isso. Mas o passo ainda está devagar. A gente tem muito trabalho a fazer, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá.
E como que é ser a segunda mulher a ocupar o cargo de secretária de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério?
Bom, gente, ano passado, eu e a Agnes, a gente tinha até feito um estudo, assim, pra vocês terem ideia de quantas poucas mulheres tinham no setor. Então, na história da ANEEL, só tinha tido uma diretora e depois veio a Elisa. Na história da ANP, só teve uma mulher. E aqui no Ministério, na história, também só havia uma secretária, que foi justamente uma secretária de petróleo, né? Então, eu estou sendo a segunda. Depois disso, a gente teve a Marisete, que está aí de secretária executiva, um feito histórico. A gente nunca teve duas secretárias ao mesmo tempo. E chegou a ter uma secretária de mineração por ali uns 2-3 meses no ano passado. Então, é um grande desafio e é um grande orgulho. Eu vejo que muitas mulheres chegam para mim se dizendo inspiradas por me verem nessa posição. Eu assumo com uma responsabilidade em dobro, né? Eu tenho que fazer um trabalho melhor que todo mundo para justamente mostrar, olha, pode colocar mulher, nós somos boas. E eu acho que a gente vive um período que a gente está vendo o renascimento da indústria do petróleo, a gente está fazendo uma reabertura de mercado e que esse setor vai realmente ser um grande motor da nossa economia. E fazer parte desse momento, justo agora, com tantos desafios, é motivo de grande orgulho. E eu agradeço muito o ministro Bento pela oportunidade, o ministro Bento, que aí está com duas secretárias, que reconheceu a capacidade das mulheres em duas secretárias. Eu acho que é um grande avanço e a gente tem muito a agradecer e reconhecer, inclusive, os homens que veem têm essa visão da importância e competência das mulheres.
Agora vamos bater um papo com a Simone Araújo, que é a primeira mulher a ocupar um cargo de diretoria na área de gás natural no Ministério de Minas e Energia. Simone, você foi a primeira mulher diretora, né, do Departamento de Gás Natural, né?
Isso, exatamente. Desde que o departamento foi criado, eu fui a primeira diretora. E durante algum tempo eu fui a única diretora na estrutura do Ministério de Minas e Energia.
E por que que você acha que é importante diversificar e equilibrar o mercado de trabalho, especificamente, né, nessa área de petróleo e gás?
É, de fato, a gente tem uma indústria cuja configuração, ou cujo histórico de constituição dessa indústria, é uma indústria onde, normalmente, as mulheres vinham ocupando atividades, denominadas atividades meio. Então, assim, só ao longo do tempo é que a gente viu uma ocupação bastante relevante e importante das mulheres no que a gente chama de atividades finalísticas da nossa área. Então, assim, é razoável encontrar agora uma série de mulheres, por exemplo, comandando as equipes nas plataformas de exploração e produção de petróleo e gás, ou mesmo definindo o desenho logístico. Algumas delas já ocupam posições importantes na marinha mercante, comandando navios metaneiros ou navios petroleiros. Mas, de um modo geral, a gente verifica que a principal virtude da diversidade, ou o principal resultado de você ter um conjunto maior de pessoas diferentes, diferentes do ponto de vista de gênero, diferentes do ponto de vista de origens geográficas ou mesmo de origens sociais, é porque você consegue, com base nisso, ter um pluralismo de ideias. Isso é fundamental. Ademais, a gente entende que os homens e as mulheres, eles são diferentes, isso é positivo, e que a mulher consegue agregar uma série de características muito positivas para a consecução das atividades. Então, em geral, a capacidade de formar e de incentivar suas equipes, a capacidade de criar uma ambiência melhor num ambiente de trabalho. Da mesma forma, a possibilidade de olhar o mesmo problema de diferentes meios, de diferentes mecanismos. E, obviamente, acho que várias das minhas amigas e meus colegas que estiverem conversando conosco nesses dias, elas vão trazer para nós a mesma informação. Ou seja, já há estudos que demonstram o retorno, o benefício de você ter mulheres, por exemplo, ocupando cargos importantes dentro das empresas. A gente tem, na indústria do petróleo hoje no Brasil, mulheres que ocupam os cargos de CEO dessas empresas e são, em grande parte, empresas internacionais, são majors que estão atuando no Brasil e que estão trazendo ao seu board mulheres no papel de comando.
E quais são os desafios da carreira em uma área que é predominantemente masculina?
É interessante observar que um dos aspectos que sempre se espera, né, especialmente quando você tem uma mulher no comando de um time ou uma mulher enfrentando desafios gigantescos de uma indústria multimilionária, como é a indústria do petróleo e do gás, muitas vezes você espera que esse conjunto de mulheres, sob o ponto de vista do comportamento, da atitude, da forma de tratar os problemas, elas acabem se aproximando do estilo masculino. Como se houvesse quase que uma ideia preconcebida de que uma mulher, para ocupar determinados postos de comando, precisa ter, ou parecer, ou conter uma série de características próprias do homem. E, na verdade, o que a gente observa é que, especialmente quando você está numa posição de comando, o seu maior capital é o capital humano. Então, portanto, é importante que você desenvolva suas próprias habilidades. É importante que você consiga desenvolver o seu próprio jeito de levar e resolver as questões que são, em grande medida, complexas. E a gente tem que reconhecer, por mais que a gente já tenha conseguido avançar ou que as nossas sociedades estejam indo numa direção cada vez maior da igualdade entre homens e mulheres, inclusive relativamente à capacidade de fazer multitarefas, porque uma mulher precisa, muitas vezes, ter uma carga profissional muito grande e, ao mesmo tempo, ela precisa depois voltar e cuidar da família e preocupar-se com o bem-estar da sua família. Isso, de um lado, felizmente está, eu diria, avançando na direção de maior igualdade, mas, ao mesmo tempo, permite à mulher, muitas vezes, ser capaz de fazer multitarefas. De outro lado, um aspecto extremamente interessante de se observar é que hoje você tem uma rede de mulheres que buscam trabalhar juntas, buscam construir um novo futuro juntos. E eu tenho uma preocupação especial, que é o fato de que, já mais experiente na carreira, já há algum tempo aqui no Ministério, já há algum tempo no setor de petróleo e gás, eu diria que a gente tem um dever de trazer, de elevar o conjunto das outras mulheres também a essas posições. Então, muitas vezes, aquelas que já estão há algum tempo em determinadas posições ou que estão em postos de comando podem servir de exemplo e exercer praticamente um papel de mentoria para as outras que estão ali, por exemplo, ocupando espaços intermediários ou ainda, por exemplo, estão no início de carreira. De toda sorte, hoje eu vi um artigo muito interessante da Ellen Mirren, que é uma atriz inglesa que ganhou o Oscar, que ela disse que o mais importante é que possamos ser nós mesmas. Então, eu acho que o grande desafio para lidar com a complexidade é o de trazer o que você é para essa discussão e, sobretudo, entender claramente o que nós podemos agregar tem um enorme valor na solução dos problemas complexos.
E como você dá conta dos desafios da carreira e da maternidade, né, ao mesmo tempo?
Olha só, eu sou engenheira química de formação e é interessante, na minha geração, né, eu tenho 50 anos, na minha geração havia ainda poucas mulheres estudando engenharia e eu fui de uma turma que éramos apenas duas. Depois eu, logo muito nova, fui trabalhar em empresas do setor de petróleo e gás antes de entrar no serviço público. E também, em muitas situações, eu era a única engenheira, ou era, em algumas vezes, a única mulher que ocupava uma posição de comando de equipes, e o restante ocupava, em geral, como eu disse, atividades, não ocupavam atividades finalísticas, ocupavam atividades meio. Desde o começo, a gente busca trazer para os filhos a ideia de que eles são o centro da nossa vida, né? Eles são a nossa escolha para construir o futuro. No entanto, ao mesmo tempo, eles desde cedo tiveram que entender ou foram capazes de entender que naquela família era uma família que se construía de forma plural, mas, sobretudo, na base do companheirismo e da confiança. Então, todas as tarefas, todas as atribuições, todos os trabalhos tinham que ser feitos em conjunto. E, ao longo do tempo, eles sempre aprenderam isso. Recentemente, eu me tornei avó. E eu passei por quase uma crise existencial, porque eu não sou muito, assim, eu não tenho muitas habilidades, né? E aí eu comentei com a minha filha que eu estava contrariada, porque eu não ia conseguir fazer um sapatinho de crochê para minha neta. E ela falou para mim, não, mãe, não se preocupe, você pode ensinar ela que uma mulher pode ser uma doutora, ou uma executiva, ou uma CEO de empresa. Então, eu acho que é isso. Desde sempre, eu sou de uma família onde todas as mulheres sempre trabalharam, criaram seus filhos nessa dimensão de seguir a carreira e criar os filhos. E, de fato, ao longo da vida, não foi um peso. Foi sempre um fator de impulso para mim. Mas, acho que o grande fator de sucesso foi a parceria com o companheiro que eu escolhi aí para formar essa família. Porque, sem essa parceria, realmente a carga fica muito pesada.
O que você espera para um futuro mais igualitário?
Olha, alguns poucos anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a refletir sobre isso, sobre o que é o futuro sob ponto de vista de uma mulher. E é engraçado, porque apesar de ter toda uma vida profissional onde eu sempre fui minoria, eu nunca tinha me dado conta dos desafios da perspectiva de uma mulher. Não apenas da perspectiva de uma profissional. E eu nunca tinha me dado conta. E aí comecei a refletir sobre isso quando comecei a olhar para o futuro, né? Comecei a olhar para minha filha, mais recentemente comecei a olhar para minha neta, olho as minhas sobrinhas e fiquei pensando assim que ainda que em alguma maneira eu tivesse feito isso de uma forma inconsciente, agora, completamente consciente do papel da mulher na sociedade, eu entendo que eu tenho um dever de construir ou de ajudar a construir um novo futuro. Um futuro onde realmente as mulheres consigam dar as mãos umas às outras e juntas possamos trabalhar de fato para construir um futuro sustentável, um futuro igual, um futuro onde a gente possa cada vez mais reduzir as desigualdades sociais. E não é simplesmente uma luta de gênero, né? Então, não somos nós contra os homens, mas é, sobretudo, uma luta pela igualdade e uma luta com a certeza de que o futuro será melhor quanto mais igual for a nossa sociedade. Então, é preciso que a gente derrube as barreiras das diferenças de gênero, mas também é preciso que a gente derrube as barreiras das diferenças de sociais, que a gente derrube as barreiras da sociedade, que estão na sociedade relativamente às classes sociais, ou às raças, ou às preferências religiosas, ou até mesmo às preferências amorosas. Porque, assim, um futuro igual, um futuro igualitário, é um futuro muito melhor. E aí, à medida em que eu tomei consciência disso, eu comecei a me envolver muito mais com essas políticas de gênero. Então, passei a entender que eu tinha um dever, né, e tinha, de certa maneira, algum poder de ajudar a construir esse futuro melhor. E é nessa direção que a gente trabalha. Eu costumo dizer que a gente, o que nós estamos fazendo hoje, os desafios que nós estamos enfrentando hoje, é certamente para que as nossas gerações futuras não enfrentem os mesmos desafios, porque eles terão outros. E que a gente, de fato, possa construir um futuro do qual a gente possa se orgulhar. Bom, eu queria só agradecer, eu acho que foi muito bacana essa experiência e eu acho que a gente pode aqui no setor de energia produzir uma mudança muito relevante. E eu realmente tenho muito orgulho e me sinto muito honrada de poder estar hoje nessa posição e espero que a gente cada vez mais tenha as jovens engenheiras, geólogas, advogadas, economistas interessadas, de fato, em fazer esse grande movimento de mudança.
Agora vamos chamar a Márcia Figueiredo, que é a pessoa à frente das ações desenvolvidas pelo Ministério e pelas suas empresas vinculadas para um ambiente mais justo e igualitário entre homens e mulheres.
Olá, é com imensa alegria que estou aqui hoje participando desse bate-papo. Meu nome é Márcia, sou mais conhecida como Márcia Figueiredo. Atualmente, estou como coordenadora geral do Comitê Permanente para as Questões de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério de Minas e Energia e Empresas Vinculadas. Há 16 anos, nós estamos aí desenvolvendo um espaço coletivo de representatividade das mulheres do setor elétrico, energético e mineral, que vem avançando nas questões de equidade e igualdade de oportunidade para homens e mulheres nas relações de trabalho desses setores. Temos avançado bastante, desde pequenas a grandes ações, como, por exemplo, a adequação dos uniformes de acordo, né, com o biotipo, tanto feminino como masculino, trazendo aí um conforto e uma adequação para que técnicas, né, possam estar fazendo seus trabalhos em ponta, como nas redes de transmissão ou mesmo em plataformas de petróleo. Também avançamos em colocar na maioria das unidades espaços de amamentação, que traz também um grande conforto para as mulheres nesse período, né, em que ela está de retorno da sua licença maternidade. Então, ela tem ali a possibilidade de tirar o leite, colocar numa geladeira adequadamente para levar posteriormente para casa ou mesmo levar para uma doação. Avançamos também em análise de contratos, como, por exemplo, um contrato simples de cooperagem, onde o nosso olhar traz uma reflexão do porquê haveria a necessidade de um contrato para garçons ser eminentemente masculino e não pudesse também ser ali a figura feminina de uma garçonete. Então, a partir daí, traz a reflexão de que mudanças, né, sistêmicas podemos trazer, simples ou talvez mais desafiadoras e complexas, para trazer essa equidade de forma a ficar confortável e, principalmente, trazer a discussão de ampliação de espaços de poderes e decisão pelas mulheres na estrutura de governança, como os conselhos de administração, fiscal, diretorias, gerências, né, secretarias nacionais, para que pudesse realmente trazer essa diversidade de pensamentos, saberes e oportunidades. Então, desde pequenas a grandes ações, você vê o potencial que nós temos de modificar comportamentos não só apenas sociais, mas como também de mercado. Isso é bastante gratificante. numa reflexão do que representaria todo esse processo, todo esse esforço, toda essa troca de conhecimentos, saberes e propostas, nós temos, primeiramente, a integração de todo o nosso sistema. Então, nós temos comitês internos do próprio Ministério, nós agregamos aí as agências, temos as empresas públicas e as empresas de economia mista, numa tentativa de criarmos um plano de ações integrados para trazermos uma unidade na questão das proposições, aquilo que poderá ser global, ser desenvolvido de uma forma igualitária, e aquilo que foi específico, termos a questão do apoio, dessa troca de saberes de uma empresa que já experienciou, já teve resultados, trazendo aí ajuda para que a gente possa desenvolver, né, ou melhorar essa ação, e trazendo, então, inclusive, uma redução de custos, não só de recursos financeiros, mas também de humano, porque a partir do momento que nós já temos algo implementado e que já tem um resultado, facilita, né, o nosso tempo de pesquisa e de proposição. E tudo isso tem mostrado que, nos últimos anos, nós estamos saindo na ponta, porque todas as nossas empresas têm buscado realmente se apropriar de como que está o cenário nacional e internacional, trazendo, então, proposições de políticas muito alinhadas a propostas como, por exemplo, o Pacto Global das Nações Unidas. A maioria das nossas empresas são signatárias dos UEPs, que apresentam aí os princípios de empoderamento das mulheres, que são 7 princípios, mas que, em síntese, elas estão focadas em estabelecer a liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível e trazer um tratamento de mulheres e homens de forma justa e promover educação, capacitação, desenvolvimento profissional para as mulheres e para os homens, trazendo uma discussão saudável. E, como resultado, os indicadores que hoje as nossas empresas adotam, o GRI, faz com que elas se apresentem, né, num cenário favorável para procurar melhorar, inclusive, as suas colocações no mercado financeiro, como, por exemplo, a Bovespa e os B3. E, então, muitas vezes é um cenário de esforço coletivo. Cada ano nós vamos tentando trazer uma novidade a partir das exigências desses indicadores, onde vai trazendo aí a uma análise, né, de qualidade realmente na modernização das gestões, não só das empresas, mas também das agências e do próprio Ministério.
E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Alta Tensão do Ministério de Minas e Energia. Agradeço muito a presença de todas as nossas convidadas, Renata, Simone e Márcia. É sempre um prazer conversar com vocês. E agradeço vocês que ouviram até o final do nosso episódio também. Até a próxima e acompanhe nossas redes sociais para saber as ações do Ministério de Minas e Energia.